Está no ar Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.
A primeira informação do programa de hoje é a da Amanda Laines. Evento capacita para atendimento em caso de foco de febre aftosa.
Um simulado em emergência sanitária para atendimento de foco de febre aftosa foi aberto nesta segunda-feira em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O evento segue até sábado. O objetivo é preparar os profissionais para atendimento em uma eventual situação de foco da doença, já que o Paraná trabalha para se tornar área livre de febre aftosa sem vacinação. As atividades fazem parte do Plano Hemisférico de Erradicação da Febre Aftosa, com a coordenação técnica do Comitê Veterinário Permanente do Mercosul e Centro Pan-Americano de Febre Aftosa. Participam 160 profissionais, entre fiscais da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, servidores estaduais de outros estados, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Defesa Civil, da Prefeitura de São José dos Pinhais, além de representantes de outros países, como Argentina, Uruguai, Bolívia, Chile e Paraguai. De acordo com o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, a suspensão da vacinação contra a febre aftosa vai trazer vários benefícios ao estado, como a economia de cerca de 30 milhões de reais ao ano destinados à vacinação, a abertura de novos mercados e o isolamento do Paraná de outros estados, evitando a entrada de doenças com o fortalecimento das barreiras.
Depois de 53 anos vacinando nosso rebanho de bois e búfalos contra uma doença econômica chamada febre aftosa, chegou o momento de nós parar de vacinar o nosso rebanho, porque a estratégia técnica de imunização ela provocou resultados positivos. Nós não temos mais casos clínicos, subclínicos, nem evidência dos vírus circulando no nosso meio há muito tempo. Portanto, é interessante, sob qualquer ponto de vista, que a gente pare de vacinar.
No encontro serão abordados procedimentos de diagnóstico, colheita de amostras, investigação epidemiológica, rastreabilidade, sistema de informação e registro de investigações, medidas de biossegurança, procedimentos de contenção e erradicação da febre aftosa.
O Rodrigo Arendi informa que o governo do estado protocolou o novo projeto da data base dos servidores estaduais.
O governo do estado protocolou na Assembleia Legislativa nesta sexta-feira o substitutivo geral do projeto de lei que trata da data base do funcionalismo. A proposta altera datas e percentuais em relação ao texto original, conforme acordado com representantes dos servidores no mês passado. O índice total do reajuste é de 5,08%, com aplicação de uma parcela de 2% em janeiro do ano que vem e mais duas parcelas de 1,5% cada em janeiro de 2021 e em janeiro de 2022. O impacto total sobre a folha do executivo será de R$ 2,1 bilhões. Segundo o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, houve um esforço para adequar os índices de outubro e março, indicados na proposta inicial, em uma única parcela de 2% em janeiro próximo, atendendo ao pedido dos servidores. O reajuste de 2% vai representar um aumento de R$ 400 milhões na folha de pagamento do executivo no ano que vem. São 15 milhões a mais do que o projetado no texto anterior. Na mensagem que acompanha o projeto, o governador afirmou que a proposta encaminhada para a Assembleia Legislativa é extremamente técnica e coerente com a situação econômica do estado e do país.
Copel amplia a rede para pagamento da conta de luz. A informação é de Amanda Laines.
A Copel formalizou convênio com centenas de pontos comerciais que agora vão poder receber o pagamento da conta de luz. Já são mais de 1.000 estabelecimentos, entre eles farmácias, supermercados e mercearias. Os novos convênios aumentam a cobertura já garantida por 15 redes bancárias. Também incluem um agente virtual que recebe a conta de luz em débito e crédito no site www.adeusfila.com.br. Essa ampliação da rede credenciada se deve, em grande parte, à entrada de 77 lojas da rede de farmácias Nissei e de 36 unidades dos supermercados Canção. As novas parcerias firmadas fazem parte de um movimento pela facilidade de acesso aos serviços da Copel como um todo. As agências da Copel também estão instalando totens de autoatendimento equipados com máquinas de cartão de débito e crédito. Neles, é possível emitir novamente a fatura e pagar no mesmo momento, seja vista ou parcelado. Já a programação do débito automático pode ser feita dentro do aplicativo da Copel, no celular, para o Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, Itaú Unibanco, Santander, Banco Cooperativo do Brasil, Intermedium, Cooperativa de Crédito Rural Copavel, Uniprime Norte do Paraná e Central Inter. Os locais credenciados em cada município podem ser consultados no acesso rápido do site da Copel.
Estamos apresentando Paraná em Destaque.
A Priscila Paganotto conta que as universidades estaduais do Paraná têm inscrições abertas para o vestibular dos povos indígenas.
As inscrições para a 19ª edição do vestibular dos povos indígenas do Paraná podem ser feitas até o dia 30 deste mês. As provas acontecem nos dias 17 e 18 de novembro de forma descentralizada, em 6 cidades, com forte presença indígena como os caingangues. Os municípios participantes são Manuel Ribas, Nova Laranjeiras, Mangueirinha, Chopinzinho, Londrina e Curitiba. O vestibular dos povos indígenas envolve todas as 7 universidades estaduais, além da Universidade Federal do Paraná. A previsão é de que somente na UEL, aproximadamente 300 candidatos que moram nas terras indígenas da região norte do estado participem. A Superintendência da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior oferece transporte para que os candidatos se desloquem das terras indígenas para os locais de provas, além de refeições e alojamento. No ano passado, 230 indígenas se matricularam nas 7 universidades estaduais. Os alunos, pertencentes a 5 etnias diferentes, estão distribuídos em 28 cursos de graduação. No Brasil, 55 mil indígenas são matriculados em ensino superior e 18 já possuem título de doutorado. As inscrições podem ser feitas no site do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná, o portal.nc.fpr.br.
Confira a informação da Amanda Laines. Programa Nota Paraná premia 3 instituições de assistência social.
O sorteio do programa Anota Paraná deste mês premiou 3 instituições de assistência social cadastradas na Secretaria de Estado de Justiça, Família e Trabalho. Juntas, elas vão receber R$ 400 mil. O programa de cidadania fiscal é coordenado pela Secretaria de Estado da Fazenda. Serão contempladas a AMENA, a Associação Mantenedora do Ensino Alternativo de Curitiba, com R$ 200 mil. Associação Agentes da Paz de Paranavaí, com R$ 120 mil, e o Lar de Idosos São Vicente de Paulo, da Lapa, com R$ 80 mil. Juliana Paula Mendes, diretora-geral da Escola Alternativa mantida pela AMENA, disse que o prêmio vai permitir a ampliação do atendimento à pessoa com deficiência. Os prêmios serão entregues na próxima quinta-feira pelo secretário estadual da Justiça, Família e Trabalho, Neyle Prevot, às entidades em Curitiba. O secretário ressaltou que as instituições podem se cadastrar na secretaria para receber os créditos fiscais regularmente.
É muito bom ver o governo do Paraná, com recursos do contribuinte, ajudando entidades que trabalham com pessoas em situação de vulnerabilidade social, pessoas com deficiência. Olha, o Nota Paraná, eu não imaginava que fazia um trabalho tão maravilhoso. E as pessoas podem ajudar, qualquer um pode ajudar. Basta pedir a nota fiscal, não colocar o CPF na nota, pega a nota fiscal e vai nas urnas que tem nos estabelecimentos ou acessa o site do Nota Paraná e diz para qual instituição você quer fazer a sua contribuição. Então você, com a sua nota fiscal, está ajudando pessoas que precisam, está ajudando entidades que trabalham nas mais diversas áreas sociais.
A Secretaria da Justiça, Família e Trabalho colabora efetivamente com o programa com a habilitação e o cadastro das entidades. Do total de instituições beneficiadas no Estado, 70% foram cadastradas pela Secretaria.
Essas e outras informações você confere no site da Agência de Notícias do Paraná, aen.pr.gov.br. E por hoje é só. Obrigado pela audiência e até a próxima. Repórter Jurandir Ambonati.
Você ouviu Paraná em Destaque, as principais informações da Agência de Notícias do Paraná.